Amém, amém. Bom dia, irmãos. É muito bom saber que a MCI é uma igreja, como é que a gente diz? A MCI faz missões, não é? Nós vamos fazer em junho agora uma viagem missionária também para São Tomé, só com jovens, entre os 18 e os 35 anos. Uma salva de palmas para isso. Só jovens. E eu, em princípio, se tudo correr bem, vou estar lá também. Alguns jovens que estão aqui, por exemplo, o Daniel vai estar. E a Mariana. Então, é uma grande bênção a nossa igreja ser uma igreja que faz missões. Amém? Amém. Então, eu hoje vim aqui partilhar a palavra com os irmãos e queria pedir já que pudéssemos começar por abrir as nossas Bíblias em Hebreus. Hebreus no capítulo 10, a partir do verso 25. Vamos lá, Hebreus 10, 25. Se puder projetar na versão NAA, por favor, Nova Almeida atualizada, se for possível, senão também não tem problema. Então, já está? Então vamos ler Hebreus 10, 25, que diz assim: Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns, pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Amém. Queria convidar os irmãos a curvar as vossas cabeças por um instante. Vamos todos fechar os nossos olhos e falar com Deus. Senhor, quero-te agradecer por mais uma manhã, por mais um dia de vida, por mais um dia de culto, Senhor, mais uma semana que se inicia. Obrigado por estarmos aqui reunidos como irmãos, como corpo de Cristo. E neste momento, Senhor, nós queremos ter os nossos ouvidos abertos para poder e atentos, para poder ouvir tudo aquilo que tu queres falar connosco esta manhã, Senhor, neste culto. Que nós possamos estar com o nosso coração sensível, aberto, para que o teu Espírito Santo possa entrar e realmente trazer transformação para nós, porque nós precisamos de ser transformados a cada dia mais pelo poder, pela verdade que está na tua palavra, Senhor. Então fala connosco esta manhã. É o que nós pedimos em nome de Jesus, que não haja nenhum impedimento. Amém. Amém. Deus é bom. Já agora, já viram pelo versículo que nós vamos falar sobre congregar. E antes de falar sobre o tema da pregação, que já está ali escrito, se tu não cumprimentaste quem está à tua direita ou à tua esquerda, se não cumprimentaste ainda, aproveita agora e dá um bom dia. Ou se já cumprimentaste, cumprimenta de novo. É sempre bom nós lembrarmos que nós somos irmãos em Cristo. Nem todos nos conhecemos ainda. Alguns se conhecem, mas não são ainda tão amigos, tão próximos uns dos outros. Mas a verdade é que a Bíblia nos ensina que quando nós nos tornamos cristãos, nós passamos a fazer parte da família da fé. Nós somos uma família, somos irmãos uns dos outros. Cristo nos une. O sangue de Cristo nos une. Amém? E na eternidade vamos passar a eternidade uns com os outros. Então é aquela coisa, né? De vez em quando eu gosto de falar isso quando eu prego sobre este tema de sermos irmãos em Cristo e amizades na igreja. Quando eu prego, por exemplo, para os adolescentes, eu digo: se não consegues aturar o teu irmão aqui na terra, pensa, tu vais ter que aturá-lo para a eternidade. Mas na eternidade vai ser mais fácil. Lá não vai haver pecado e tudo. Mas esse teu irmão, quem sabe no céu não vai ser teu vizinho. Tu hoje estás a reclamar dele, mas tu vais passar a eternidade com ele, sabes? Sabe, irmãos, é muito interessante a gente pensar que em Cristo nós somos um. Há uma oração que Jesus faz, e Jesus está a orar pelos discípulos daquela altura, quando Jesus estava aqui na terra, e por aqueles que viriam a crer que somos nós. Também somos discípulos de Jesus. E quando Jesus ora ao Pai, e ele ora por mim e por ti, uma coisa muito marcante que ele diz: Pai, que eles sejam um como eu sou um contigo. Então nós temos que ser um. E esta passagem, pode-se colocar de novo Hebreus 10, 25, ela é uma chamada de atenção que o autor do livro de Hebreus, que nós não sabemos exatamente quem escreveu, uns pensam que foi Paulo, pode ter sido Apolo, outros ensinadores daquela altura, mas a verdade é que aqui diz: não deixemos de nos congregar. O que é que significa congregar? É viver esta vida de igreja que nós vivemos. Nós frequentamos a igreja, temos comunhão, como eu disse, com os irmãos em Cristo, servimos aqui nos ministérios, vamos nos cultos, eventos de casal, eventos de jovens, blá blá blá, participamos aqui na MCI dos grupos de vida. Então, congregar é viver a vida da igreja. Então, aqui diz: não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Então, já naquela altura, 2000 anos atrás, já havia alguns que já estavam a criar o costume, já estavam no meio de alguns crentes pessoas que diziam que criam em Jesus, já começava a haver ali o costume de viver uma vida de não congregar. E hoje, no mundo cristão, principalmente no Brasil, surgiu uma expressão hoje em dia que é os desigrejados, né? O pessoal que quer viver a fé em Jesus sem congregar, sem frequentar uma igreja. E a pessoa diz, não, mas eu posso ser crente na minha casa. Não, mas eu acompanho um pregador online, que eu gosto muito dele. Ou determinados pregadores. Ah, eu não encontrei nenhuma igreja que prega tudo o que eu concordo, tudo da maneira que eu penso, que eu acredito, a maneira que eu interpreto a Bíblia. Então eu escolhi os pregadores que eu gosto, os louvores que eu gosto. E eu adoro a Deus na minha família em casa, só nós. Sabem, o pastor Sidson, né, meu pai, ele postou uns meses atrás, poucos meses atrás, não sei quem viu, quem segue ele no Instagram, no Instagram ele colocou lá um post assim, base bíblica para os desigrejados. Aí depois era aquele post que tem várias imagens. Aí tu ias passando e era tudo em branco. Base bíblica para viver desigrejado. Não existe base bíblica. Pelo contrário, a Bíblia nos diz, não deixemos de nos congregar como é costume de alguns. Naquela época já existia desigrejados. E depois diz o quê? Pelo contrário, façamos admoestações. O que são admoestações? É chamar a atenção do teu irmão. É corrigir ele. Se o teu irmão está a começar a se desviar, oi, acorda, acorda. Estás a ir por um caminho errado, cuidado. Então nós como irmãos, por exemplo, temos essa função de uns para com os outros, de chamar a atenção uns dos outros. Então, fazer admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Quantos creem que Jesus um dia vai voltar? E nós não sabemos quando é que esse dia vai ser. E uma coisa é certa, ninguém conseguiu prever até hoje a volta de Jesus, quando é que vai ser. Provavelmente, eu acredito mesmo que nunca ninguém vai conseguir prever, tipo, exatamente o ano, a semana, o mês, o dia, a hora, ninguém vai conseguir prever. Eu acredito que Deus não irá permitir, mas mesmo que assim fosse, uma coisa é certa. Nenhum de nós aqui sabe, exatamente, pode ter a certeza. E a cada dia que passa, uma coisa que não podemos negar é que a cada dia que passa nós estamos mais perto da volta de Jesus. Então o que é que temos de fazer? Permanecer firmes, vigiar, como a Bíblia nos ensina, e admoestar, chamar a atenção, cuidar dos nossos irmãos. Então esta passagem é muito interessante. Eu queria falar então sobre a arte de congregar. Porquê? Como eu estava a dizer, congregar é algo bíblico, que não dá para ir contra isso. É algo essencial para a vida cristã, é algo que nós precisamos e que não pode ser negociado. E como eu disse, infelizmente muitas pessoas têm negociado isso, têm colocado isso em causa. Será que é mesmo pecado não congregar? Será que eu preciso mesmo de congregar? Sabem, congregar é um princípio bíblico e princípios bíblicos nós não negociamos. Aquilo que a Bíblia diz e ponto final. E é pelo nosso bem, porque nós estamos a seguir a vontade, a ordenança, as ordenanças que Deus nos deixou. E a vontade de Deus, a Bíblia diz que é boa, perfeita e agradável. Então, viver em comunhão com os irmãos da igreja e congregando, isso é o quê? É a vontade boa e perfeita e agradável do nosso Deus. Amém? E sabem, por que eu coloquei no tema que congregar é uma arte? Porque congregar é algo que nós temos que aprender dia após dia, não só na teoria, mas principalmente colocar em prática dia após dia cada vez mais. E sabem, eu tenho 23 anos de idade, eu literalmente, não literalmente, nasci no hospital, mas entre aspas nasci na igreja. A gente fala isso, é engraçado, nasci na igreja, não, nasci no hospital, mas nasci na igreja. E até há aqui alguns que já me conhecem desde criança, outros desde adolescente, outros aqui, a Rafaela acho que me viu nascer, né? Literalmente me viu nascer. Então, estou 23 anos a congregar, literalmente, passei por todas as fases da minha vida aqui na igreja e eu ainda estou a aprender. E ainda tenho muita coisa para aprender. Então, nós vamos passar a nossa vida a aprender a congregar. Então, é uma arte que a gente tem que saber. Como qualquer outra arte, a gente tem que praticar para sermos cada vez melhores nisso. E se congregar é um princípio bíblico, que é algo tão importante, que em Hebreus, o autor de Hebreus, em Hebreus 10, 25, nos disse, não deixemos de nos congregar. Não deixemos, é algo que nós não podemos negociar. Então é algo que nós temos que dar importância, é algo que nós temos que dar atenção. E infelizmente, muitas vezes, não se prega sobre essa parte de congregar. Mas é algo importante. Então, o primeiro ponto que eu queria falar sobre a questão da arte de congregar, eu dividi esta pregação em três pontos que eu considerei importantes, e vamos ver o que a Bíblia fala sobre cada um desses três pontos. O primeiro que eu queria falar é que congregar trata-se de aprendermos. Quando nós congregamos, nós aprendemos com os outros. E nós também temos a oportunidade de ensinar outros. Então, vamos abrir agora a nossa Bíblia em Provérbios 10, 17. Vamos começar a falar sobre aprender. Provérbios 10, 17. Provérbios 10, 17 diz assim: o caminho para a vida é de quem guarda o ensino, mas o que abandona a repreensão anda errante. Uau! Então o ensino é algo que nós devemos guardar. E sabem, um dos principais motivos e um dos principais argumentos que podemos usar para falar sobre a importância de congregar é que uma das principais coisas que nós podemos usufruir ao congregar numa igreja é de ensino. Por exemplo, uma pregação, como está a acontecer agora, ou então através do discipulado, que eu vou falar disso mais à frente também na pregação, através de cursos, a nossa igreja tem cursos, que eu também vou falar deles a seguir, disponíveis para nós, ou até mesmo nós podemos aprender com outros irmãos da igreja, outros irmãos na fé. Mesmo que não seja pastor, líder, se um irmão teu na fé aqui tem alguma maturidade, tem um relacionamento sincero com Deus, de alguma forma tu podes aprender com ele e deves aprender com ele. Amém? E em resposta a todos aqueles que querem ser desigrejados e dizem: tá, mas se eu tenho que congregar para aprender com outros, eu não posso aprender ouvindo podcasts na internet, eu não posso aprender vendo pregações no YouTube, vídeos daquele canal, por exemplo, o Jesus Copy. Alguém acompanha Jesus Copy também? Eu não posso aprender assim, não? Vendo coisas do Luciano Subirá, lendo livros do Luciano Subirá, por exemplo, que é amigo aqui da casa também, é um pastor amigo. E a resposta que eu tenho para dar para essas pessoas é que, tá bem, eu acredito que o Luciano Subirá, até porque ele é amigo da minha família, mas mesmo que não fosse, ele dá um bom testemunho, não é? A gente olha para ele, quem acompanha ele, e acredita que ele dá um bom testemunho, e é uma pessoa que tem autoridade para ensinar. Mas se tu não és amigo dele, quem te garante, ainda mais hoje em dia que há tantos escândalos, não estou a falar do caso do Luciano Subirá, estou a falar geral, quem te garante que o pastor que tu acompanhas, daqui a um mês não vai aparecer um escândalo sobre ele, da parte familiar, do casamento, infelizmente, e temos mesmo que nos levantar como igreja e ir contra isso e ser exemplo contra esses maus exemplos que existem. Há muitos pastores que têm até se divorciado, casos de adultério até entre líderes, pastores na igreja, e isso é muito mau. E dá um muito, muito mau testemunho. É uma realidade que temos que encarar, uma realidade infeliz. Então, quem garante que o teu pregador na internet vive uma vida realmente exemplar? Quem garante que o ministro de louvor que tu acompanhas e ouves os louvores dele no teu devocional, quem te garante que essa pessoa realmente tem uma vida de bom testemunho, se não estás lá atrás das câmaras, atrás, lá nos bastidores? Na igreja, nós temos a segurança de poder sentar, tomar um café com o nosso pastor, de olhar para a família do nosso pastor, olhar para a esposa desse pastor, olhar para talvez até os irmãos desse pastor, os filhos desse pastor, os sobrinhos desse pastor, os netos desse pastor, e olhar: ok, esse pastor, ele realmente é uma pessoa que valoriza a família, é uma pessoa que tem uma família exemplar. Porque a Bíblia ensina que o obreiro, o pastor, o pregador, ele tem que ser primeiro um exemplo para os seus. Ele tem que primeiro ensinar bem os seus. E a Bíblia diz mesmo que o pregador que não cuida da sua família não tem autoridade nenhuma. O pastor que não cuida da sua família bem não tem autoridade para cuidar da igreja. Porque o primeiro ministério de qualquer líder, qualquer pessoa da igreja, qualquer pastor que seja, o primeiro ministério teu, não sei se sabias, é a tua casa, a tua família. Tua esposa, teus filhos, teu marido, teu irmão, tua irmã, teu pai, tua mãe, para nós que somos jovens, é o pai e a mãe. O nosso primeiro compromisso é com a nossa família. Então, quem te garante, se tu acompanhas alguém à distância na internet, que essa pessoa realmente talvez não é um falso mestre, um falso ensinador? Não necessariamente por ensinar coisas erradas, mas às vezes por ensinar e não viver aquilo. Na igreja nós temos a segurança de poder conhecer as pessoas realmente. Isso não dá uma segurança maior para nós? Há muitas pessoas que podem ver aqui, por exemplo, o meu pai a pregar, pensar: uau, esse pastor prega muito bem. Mas normalmente eu vejo quando as pessoas começam a conhecer o meu pai mais de perto, começam a admirar ainda mais. As pessoas admiram mais os outros pelo exemplo que eles dão na prática, o estilo de vida, do que por aquilo que eles falam, né? E isso é comprovado até na psicologia. Nós aprendemos mais pelo exemplo do que por aquilo que nos dizem. Amém? Então é muito importante nós congregarmos e termos ensino na igreja, porque nós temos a segurança, a princípio, de que são pessoas confiáveis e nós podemos, de alguma forma também, conhecer a vida dessas pessoas. E sabem, um cristão que não guarda um ensino, como nós vimos nesta passagem de Provérbios, quem não recebe ensino, quem não guarda o ensino, quem não guarda os princípios da palavra de Deus, quem não recebe a pregação aqui no domingo, a pregação no GV, quem no devocional não se alimenta da palavra de Deus, da Bíblia, o que é que acontece com a pessoa que não recebe o ensino, que não vai aprendendo? Ela vai se tornando cada vez mais fraca na fé. Ela vai ficando com fome espiritual, fome, e ela vai definhando, digamos assim, até ela um dia morrer espiritualmente. Porquê? Quando Jesus foi tentado por Satanás, e ele disse, se tu és o Filho de Deus, transforma esta pedra em pão, o que é que Jesus disse? Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então qual é o nosso alimento espiritual? As palavras que vêm da boca de Deus. Amém, irmãos? Então se nós não nos alimentamos do nosso principal alimento espiritual, que é a palavra de Deus, as verdades, os princípios da palavra de Deus, né? Nós aprendemos e colocamos em prática. Se nós não fizermos isso, nós não vamos conseguir perseverar na nossa fé, preservar a nossa fé, digamos assim, preservar, manter a nossa fé, e não vamos conseguir crescer, desenvolver, amadurecer. Então o ensino é muito importante. E sabem, nós, a MCI, nós temos ferramentas de ensino. Desde quando a pessoa aceita Jesus, dá os primeiros passos na fé cristã, até a pessoa mais madura, até a pessoa que já quer tornar-se um pastor e daqui a pouco vai virar obreiro, vai se tornar um obreiro, um pastor, nós temos todos os passos. Alguém sabe qual é o primeiro ensino que um cristão recebe aqui na MCI? Qual é o primeiro ensino? Fundamentos da Fé. Fundamentos da Fé, para quem não sabe, é um livrinho com 8 capítulos, que são 8 lições. E a pessoa que chegou nova na igreja, né? E muitas vezes é uma pessoa realmente nova na fé, recém-convertida, acabou de conhecer Jesus, de ter o seu primeiro encontro com Cristo aqui na MCI. Nós até temos um impacto, para quem não conhece, que é um retiro espiritual de 2 dias, e nós sempre pedimos para que a pessoa faça pelo menos 1 ou 2 lições do Fundamentos da Fé antes do impacto. Porquê? Porque o Fundamentos da Fé são essas 8 lições que são as bases da fé cristã. São as primeiras coisas que um cristão precisa de saber para começar a congregar aqui. Saber a nossa visão, saber aquilo que a gente acredita que não pode faltar na fé cristã, né? Começa justamente pela parte da salvação, eu ter a certeza da minha salvação, de que eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador. Então a pessoa escolhe um tutor, alguém para lhe ensinar essas 8 lições. Então temos os Fundamentos da Fé, né? Nós temos o curso de maturidade cristã, que aí tu já vais começar a aprender o básico assim da Bíblia, uma cosmovisão muito básica da Bíblia, para a gente olhar para a Bíblia, para os livros da Bíblia, para o Velho, para o Novo Testamento e ter uma mínimazinha noção do que a Bíblia se trata. E é muito importante para começar o nosso estudo da Bíblia. Depois do CMC, nós temos também o CVP, que é o Curso de Vida Profunda, que aí já vai aprofundando um pouco mais no conhecimento e tudo mais. E temos também um curso que é para aqueles que querem se tornar líderes de grupos de vida, grupos pequenos. Para quem não sabe, a nossa igreja tem essa visão dos grupos de vida. De uma vez por semana nós nos reunimos em casas, né? Nós pregamos muito isso, e essa é a visão do pastor Sitson, que é, ele já falou isso muitas vezes, então nos megas GVs o pastor Sitson já falou muito isso, que a nossa igreja, a nossa vida como cristão é como se fosse um avião de 2 asas, não é? Um avião só consegue andar, voar como deve ser com 2 asas. Uma asa são os cultos do domingo, a outra asa são os grupos de vida. Então temos que nos reunir em grupos menores também, que acontecem em casas uma vez por semana. E nós aqui na igreja somos abençoados, porque nós temos grupos de vida de crianças, de adultos, de jovens adultos, de adolescentes. Então há diversas escolhas. Temos grupos de vida aqui próximos desta zona, no Conselho de Sintra temos alguns Cascais, e por aí vai. Agora temos até um grupo de vida no Carregado, que é lá ainda um pouco longe, e, né, um pouco muito longe. E é bênção termos esses grupos de vida. E temos o CFL, o Curso de Formação de Líderes, para aqueles que querem se tornar líderes de grupo de vida. Depois temos o CBT, Curso Básico de Teologia, que aí começa a apertar mais. Aí nós estudamos, literalmente, lemos a Bíblia inteira e estudamos a Bíblia inteira. E é muito bom, curso de 2 anos. Eu já fiz e recomendo muito. E no final nós temos a especialização ministerial, que é mesmo para aquele pessoal que ou quer virar pastor ou quer mesmo ser muito bênção na sua igreja, quer ser uma bênção grande e quer aprender mesmo sobre cada ministério, sobre como cada ministério funciona de acordo com a nossa visão da Bíblia. E por fim, uma grande ferramenta de ensino, que aí é para qualquer cristão que está aqui, qualquer nível. Tu podes ter feito todos os cursos aqui da igreja, ou podes ter chegado aqui na igreja já com bacharelado em teologia, podes saber muito, ter estudado teologia, mas aqui na MCI nós temos uma visão, que toda a gente tem que ter uma vida de discipulado, sendo discipulado, digamos assim, né, no caso. Nós acreditamos que cada pessoa, cada cristão tem que ter um discipulador. Alguém para quem tu vais prestar contas da tua vida, né? Se é um casal, vai ser discipulado por um casal. Se é uma mulher solteira, vai ser discipulado por outra mulher. Se é um rapaz solteiro, vai ser discipulado por um homem. Então, nós temos essa visão. Alguém mais maduro que tu na fé, um líder, um pastor, alguém que vai te acompanhar na tua caminhada cristã, vai te ajudar, vai te aconselhar, vai haver confidencialidade, vais poder abrir a tua vida com essa pessoa. Eu sei que há muitas pessoas que ainda são fechadas para isso, mas é algo que nós não conseguimos sobreviver sem ter prestações, sem prestar contas a alguém e sem ter alguém para nos apoiar. Amém? E nós vamos ver aqui, eu vou falar um pouco acerca disso agora também, na próxima parte, que o discipulado é algo bíblico, é um princípio bíblico também. Então nós já vimos aqui sobre a importância de aprendermos, de recebermos ensino ao congregar, o quanto isso é importante e essencial. Mas nós, na igreja, nós não só aprendemos uns com os outros, mas nós também, a partir de algum momento, vamos ter a oportunidade e o dever também de ensinar outros. Vamos abrir as nossas Bíblias agora em 2 Timóteo 2.2. 2 Timóteo 2.2. Aqui o apóstolo Paulo está a escrever ao seu discípulo Timóteo e ele diz assim: "E o que você ouviu de mim na presença de muitas testemunhas, isso mesmo transmita a homens fiéis e idóneos para instruir a outros." Então, literalmente, a direção que o apóstolo Paulo está a dar ao seu discípulo Timóteo é para ensinar, o próprio Timóteo ensinar aos seus discípulos aquilo que Paulo, que era o seu discipulador, lhe ensinou. E não só isso, mas o apóstolo Paulo diz para o Timóteo ensinar para os seus discípulos, mas não quaisquer discípulos, o que é que diz? Homens fiéis. Porquê? Porque esses discípulos de Timóteo iriam ensinar aos seus discípulos que se for esses discípulos forem homens fiéis, vão ensinar a outros discípulos, que se também forem fiéis, vão ensinar a outros discípulos, que ensinam outros discípulos a outros discípulos, e daquela época, de alguma forma, isto chegou até nós, então é porque de alguma forma isto funcionou, né? Um discípulo foi passando para outro discípulo, que foi passando para outro discípulo, que foi passando para outro discípulo, e é assim que a igreja cresce, é assim que a igreja não perde a sua força, é através do discipulado. Aquilo que eu aprendo aqui, eu tenho que passar para alguém, eu não posso guardar, reter para mim próprio. A declaração de propósitos da MCI, que basicamente é... Quem é que aqui, por acaso, sabe de cor, ou sabe mais ou menos assim o essencial da declaração de propósitos da MCI? Ou sabe que a MCI... Quem é que não sabia que a MCI tinha uma declaração de propósitos? Lá no corredor tem, está lá escrito, podem depois ler. Basicamente, isso reflete a nossa visão. No iníciozinho da nossa igreja, antes mesmo de eu nascer, ou seja, eu nasci no ano 2000, lá no início, lá nos anos 90, finais dos anos 90, o meu pai com outro pastor fizeram essa declaração de propósitos. Né? Começa assim: edificar uma igreja profética, instrumento de impacto e avivamento. Passa até o videozinho aqui, antes de começar o culto. Através do resgatar de vidas que se tornarão membros comprometidos com Cristo e uns com os outros. Né? Uma comunidade crescente edificada para a maturidade, onde cada crente é um adorador e um líder que desenvolve o seu potencial, cumprindo o seu ministério. Né? Se eu não soubesse de cor também, com 23 anos de MCI, amém. Mas eu queria ficar aqui numa parte específica, porque eu falei muito rápido e muitas coisas podem passar despercebidas. Eu queria falar da parte de uma comunidade crescente, edificada para a maturidade. Uma comunidade crescente. Como é que uma igreja pode ser uma comunidade, uma família que cresce? É quando, como eu disse, aquilo que eu aprendo, eu ensino a outros, e aquilo que é ensinado por mim, ensina a outros, que ensina a outros, que ensina a outros, e por aí vai, né? desde o pastor, desde o, sei lá, o pastor Sidson, a pastora Kenia, o pastor Fábio, até ao crente que hoje visitou aqui, está a visitar-nos pela primeira vez, talvez aqui hoje. Então, é assim que a igreja cresce de forma saudável. E não significa necessariamente crescer mais rápido ou menos rápido. O crescimento, ser saudável ou não, não está definido pela rapidez, mas pela maneira como nós crescemos. Não adianta nós estarmos a crescer, a crescer, a crescer, e as pessoas que visitam e passam a fazer parte da igreja não são bem ensinadas e não passam por todos os processos de maneira saudável. E como é que nós passamos, o crente desde a sua conversão passa por todos os processos de maneira saudável? Quando ele é acompanhado e ensinado, para que depois, quando ele tenha uma certa maturidade, ele ensine outros que estão a chegar. E depois, quando a maturidade for ainda maior, ele vai discipular os que estão a discipular, os que estão a chegar, e por aí vai. Vai sendo uma cadeia infinita, para a glória de Deus. E eu ia falar uma coisa, agora deu um bloqueio aqui na minha mente, mas tudo bem. Mas então, uma comunidade crescente é isso. Sabem, uma igreja saudável só vai crescer de maneira saudável. Ah, eu ia falar, qual é o nosso ano, 2024? Qual é o tema do nosso ano? Consolidar e discipular. O que é consolidar? É a pessoa, né, ser mesmo, tornar-se um membro da igreja, tornar-se parte da família. Nós temos até o slogan, MCI, uma família para ti. E discipular é isso. É eu ser acompanhado, né, eu ser discipulado. E eu discipular é eu acompanhar e ensinar alguém aquilo que também me foi ensinado. Então, consolidando e discipulando, cumprindo esse discipulado bíblico, que é o único que é eficaz, o que é que significa esse discipulado bíblico? Significa que cada crente, de maneira voluntária, ensina e ajuda e apoia os crentes, irmãos da fé, que são mais imaturos, mais novos que ele na fé. Um novo convertido é como se fosse um bebezinho. E o que é que nós fazemos com um bebezinho, né? Nós temos aquele cuidado. Estamos ali sempre, em cima deles, assim. E quando ele é mais maduro? Ele é que tem que cuidar dos mais imaturos. Então, sabem, dentro da visão da MCI, nós não temos que ser pastores, necessariamente, ou líderes, para poder ensinar alguém, sabiam? Nós não temos que ser pastores, líderes de GV, nesta igreja, para poder ensinar alguém. É claro, nós temos que ter um mínimo conhecimento bíblico, temos que ter a certeza da nossa salvação, ter feito ali a iniciação da igreja, que é o Bloco da Vitória, como eu disse, Fundamentos da Fé, curso de maturidade cristã. Um exemplo de como um crente que talvez nem é líder pode ensinar alguém, entre aspas, discipular alguém, é, por exemplo, quando tu te tornas, um bom começo aqui na MCI, é tu te tornando tutor, dar os fundamentos da fé para alguém. Nós não exigimos que a pessoa seja líder para ensinar os fundamentos da fé. A base da fé é o básico. Se tu já sabes, já passaste pelo processo, nós, à partida, se fores mesmo um crente fiel, com um bom exemplo de vida, tu já podes ensinar os fundamentos da fé para alguém. Uau! Então a MCI dá a oportunidade, no caso, para um crente que talvez nem é líder ainda, nem se calhar tem aquele conhecimento bíblico uou ainda, não está tão avançado, mas já pode ensinar alguém e deve ensinar alguém. Amém? Se tu queres trazer alguém para a igreja, por exemplo, e estás na igreja aqui há um ano, és crente há um ano, tu vais ensinar para essa pessoa que está-se a tornar crente agora aquilo que tu em um ano já aprendeste. Pode não ser muito, mas para aquela pessoa que não sabe nada, vai ser tudo. Vai ser tudo. Então isso é muito importante, muito relevante. Então nada nos impede de ensinar os outros e não temos nenhuma desculpa para não fazê-lo. Então que isso possa sondar e incomodar mesmo e entrar nos nossos corações. Então o primeiro ponto é, nós ao congregar, nós aprendemos e ensinamos. Segundo é, nós nos deixamos ser ajudados e nós também temos que fazer a nossa parte. Vai ser sempre assim, nós deixamos ser ajudados e ajudamos os outros. Vamos abrir agora a nossa Bíblia bem rapidamente em Romanos 12, 3. Romanos 12, 3 vai dizer assim, vamos ler do 3 ao 5 e depois o 16. Romanos 12, 3 a 5. Diz assim, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como um só corpo, temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. 16. versículo 16, tenham o mesmo modo de pensar de uns para com os outros, em vez de serem orgulhosos. Sejam solidários com os humildes e não sejam sábios aos seus próprios olhos. Amém. Então, aqui eu queria falar da parte, primeiramente, de nos deixarmos ser ajudados uns pelos outros na igreja. Sabem, aqui o apóstolo Paulo, ele vai dizer para ninguém pensar de si mesmo além daquilo que convém. O que é não pensar além do que convém? É sermos humildes. Há muitas pessoas que confundem humildade com autocomiseração. O que é autocomiseração? É eu me vitimizar o tempo todo, é eu me achar o coitadinho. Digamos assim, por exemplo, o meu pai me chama aqui para pregar no culto das 9. Não, pai, mas eu não estou preparado, pai. Mas eu tenho medo de não falar as coisas certas. Sendo que Deus já te capacitou para algo, né? Se Deus te pede para fazer algo que Ele já te capacitou, tu não tens de fazer de coitadinho. Por outro lado, ser humilde, para além de não sermos, fazemos de vítima, é a gente não pensar que a gente é o top dos tops, né? Como a gente diz, top das galáxias, a gente é tão bom que a gente está acima de tudo e de todos. No versículo 16 nós lemos, para nós não sermos orgulhosos. Então, humildade é eu não pensar de mim mesmo menos do que convém, nem mais do que aquilo que convém. É aquele equilíbrio. Então, quando nós somos humildes, nós reconhecemos que, mesmo que nós já sejamos muito avançados, tenhamos 20 anos de crente, 30, 40 anos de crente, já tenhamos muito conhecimento da Bíblia, já estudámos teologia, já fizemos todos os cursos da MCI, já somos líderes de grupo de vida, ou supervisores, ou líderes de rede, ou até pastores, é nós reconhecermos que não importa o nível que nós estamos, o quão nós já estamos assim no nível acima, nós sempre vamos precisar aprender com outros, e às vezes com outros que sabem menos do que nós, que estão na igreja há menos tempo que nós, que são crentes há menos tempo que nós, sabiam? Às vezes Deus, para nos tornar mais humildes, para nos quebrantar, Ele vai usar as pessoas que a gente não espera nada dessas pessoas. Às vezes há pessoas que a gente pensa, o que é que eu posso aprender com esse crente? Há muitas vezes que eu aprendo com adolescentes que são convertidos, e eu lidero supervisiono todos os grupos de adolescentes. Mas isso não faz de mim mais do que ninguém e não significa que eu não possa aprender com um adolescente mais novo na fé, mais inocente, com menos conhecimento. Ele pode me ensinar. Deus até pode usar a vida dele para me chamar a atenção. Às vezes a gente olha para novos convertidos e eles estão a fazer algumas coisas melhores do que nós que temos 20 anos de crente estamos a fazer. E na palavra de Deus, como o apóstolo Paulo escreveu em Romanos, como nós lemos agora há pouco, diz que a igreja é o corpo de Cristo. E como em qualquer corpo, né, humano, usando o nosso corpo humano como exemplo, cada membro tem uma função diferente. E cada membro precisa um do outro. Não adianta nada ter um braço e não ter uma mão aqui para agarrar esta garrafa d'água. E não adianta nada ter a minha mão, ter os dedos para agarrar se eu não tenho o braço para estender até aqui a garrafa. Então, nós somos um corpo, cada um é um membro diferente, com uma função diferente, e por isso, ninguém é mais do que ninguém, porque todos nós vamos sempre precisar uns dos outros. E aí que está a beleza da igreja, do corpo de Cristo. E não só a beleza, mas a funcionalidade. A beleza porquê? Se ao invés da orelha direita, tu tivesses um outro olho aqui na testa, tipo um ciclope, não é bonito, né? Então a beleza da igreja está nisso. E a funcionalidade, o corpo só funciona bem se tiver as duas orelhas, com os dois ouvidos a funcionar, nariz, tudo ok, o pulmão, tudo ok. Tem tudo funcionar em harmonia e a igreja é a mesma coisa. E nós não temos que ser orgulhosos, não podemos ser orgulhosos e acharmos que somos superiores aos outros porque, sendo nós membros e não um corpo inteiro, nós somos inúteis sozinhos. Isso é forte, mas sozinhos nós somos inúteis. Não somos totalmente eficazes como igreja se estivermos sozinhos. E muitas vezes nós temos uma falsa humildade, principalmente nós que somos mais antigos, que a gente acha que a gente não precisa de ninguém. Isso é mentira. Às vezes a gente se sobrecarrega com coisas, guarda coisas para nós, não se abre com os outros, não pede ajuda para os outros e depois estamos nós a morrer. E os outros que podiam estar a cumprir o seu papel, nos ajudando também a nós, nós não recebemos essa ajuda e nós somos prejudicados. Então nós temos de ser ajudados, mas também temos que ajudar os outros. Vamos abrir rapidamente em 1 Pedro 4.10. Nós temos que também ajudar os outros. 1 Pedro 4.10 diz assim, sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Próximo versículo. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus lhe dá, para que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para todo sempre. Amém. Então aqui diz, primeiramente, aquilo que eu queria focar aqui, é que Deus deu um dom específico, ou dons, para cada um de nós. Né? Uns têm um dom aqui para ministrar louvor, outros têm dons para pregar, alguns podem ter um pouco dos dois, outros têm dons para ensinar numa sala de aula sobre a Bíblia, outros têm dons de fazer qualquer outra coisa, e são todos igualmente importantes. Alguns irmãos, no background, nos bastidores, ninguém vê, são os irmãos da intercessão, né? Normalmente até, por algum motivo, são mais mulheres, que a gente chama até às vezes a irmã do coque, aquela irmã que chega próxima, até fica com medo de receber uma profecia ali do nada, uma palavra de Deus. A pessoa está tão próxima de Deus, ora tanto no secreto, que parece que a pessoa até ouve Deus mais, melhor do que os outros. Eu estou a brincar, irmãos. Mas tem essa cena da irmã do coque. Sabem, cada um recebeu dons diferentes. E os nossos dons, a unção, a capacitação que Deus nos deu para cumprir o nosso próprio chamado, porque cada um tem um chamado, um propósito de vida, esse dom não é... O meu dom que Deus me deu não é para mim. Não é para eu me orgulhar, ah, eu prego muito bem, ah, eu consigo falar em cima do púlpito e tal, e as pessoas olham para mim e pensam, uau, o Lucas prega tão bem. Não é para isso. O teu dom não é para ti, é para os outros. A tua unção não é para ti, é para os outros. Quando o rei Davi foi ungido para ser rei de Israel, eu não fui ungido para ele se achar o topo dos topos, como estava a dizer, o topo das galáxias. Ele foi ungido rei para ser uma bênção para o reino de Israel. Então nós temos dons para ser uma bênção para os outros. E quando nós lemos no versículo 10 de 1 Pedro 4, podes projetar outra vez, versículo 10, fala sobre a multiforme graça de Deus. Então a graça de Deus tem muitas formas. E a graça de Deus, o favor de Deus sobre a igreja, ele é derramado através de cada pessoa. Cada pessoa manifesta a graça de Deus de forma diferente. A graça de Deus tem muitas formas. Tem esta forma, tem a forma do pastor Adailton, tem a forma da Rafaela e do Adriano, tem a forma do Diogo, do Daniel Martins, da Liliane, do Isaac, de todos vocês que estão aqui. Cada um tem uma forma diferente. Manifesta a graça de Deus de maneira diferente. Como eu disse, a beleza está nessa diferença entre nós. E a igreja só vai funcionar da maneira que tem que funcionar, a graça divina vai fluir da maneira que tem que fluir, de maneira eficiente, na medida em que cada um de nós estiver a cumprir a sua função, a exercer o seu dom de maneira fiel, fazendo bem feito aquilo que Deus pediu a cada um de nós para fazer. Se cada um aqui fizer a sua função da maneira que tem que ser, a igreja vai funcionar da maneira que tem que funcionar. E tal como um membro depende um do outro, nós dependemos um do outro. Então, de alguma forma, a igreja, entre aspas, depende de estás a fazer o que estás a fazer bem. Se não fazes o que estás a fazer bem, tu não vais prejudicar só o teu ministério, vais prejudicar a igreja como um todo. Porque o pastor não pode fazer o que o irmão que está lá no café faz. O pastor não vai ser a irmã que está na intercessão. O pastor faz a parte dele, a irmã da intercessão faz a parte dele, o irmão do MOC faz a parte dele, o líder de adolescentes, de jovens faz a parte dele. E quando todos se unem, a coisa acontece. Há um exemplo de uma igreja que aconteceu o seguinte. Uma igreja grande, maior que a MCI, e o estacionamento enorme, e a igreja estava a crescer muito, e o estacionamento é aquela loucura, né? Imagina, estacionamento de uma igreja assim, com milhares de membros. E o pastor já estava a chamar a atenção há muito tempo para os irmãos se voluntariarem para servir na parte, igual nós temos aqui, do estacionamento, para organizar ali o estacionamento. E houve um culto que, do nada, chegou a hora de chamarem um pastor para subir para pregar. E onde é que estava o pastor? Ninguém sabia onde é que estava o pastor. Quando foram ver, ele estava a servir lá no estacionamento. E chamaram o pastor, não, pastor. E o irmão chegou lá e disse, não, pastor, eu ajudo. O outro irmão, não, pastor, eu ajudo também. Está a precisar de ajuda, eu ajudo. Aí o pastor finalmente subiu. E naquele culto, em específico, qual foi o ensinamento que o pastor deu? Se falta um irmão ali no estacionamento, que pode parecer algo tão insignificante, prejudica o culto todo. O pastor, como não tinha ninguém lá, ele foi lá de propósito, e como o pastor estava lá, não tinha ninguém para pregar. E nós podemos pensar, ah, que pastor irresponsável. Não, ele ensinou uma grande lição, de que todos os ministérios são igualmente importantes. O culto não se faz só com o pregador, ou só com o pregador e o louvor. O culto de domingo, por exemplo, se faz quando cada um cumpre a sua parte. O grupo de vida tem a escala, não tem? Gente, não tem uma coisa pior do que no grupo de vida quando falta o lanche. Quando falta o lanche do grupo de vida. E às vezes a gente pensa, ah, mas não é algo espiritual. Mas aí a gente alimenta o espírito, a gente chora, se quebranta e depois, agora vamos comer. E chega lá, cadê a comida? Não tem comida. Meu Deus. Jesus multiplicou pães e peixes. É espiritual, sim, é isso. A comida é espiritual, sim. A gente tem que alimentar o corpo, é o templo do Espírito Santo, amém? Então, cada parte é igualmente importante. A gente já passou por cada coisa no grupo de adolescentes, que às vezes os adolescentes podem ser um pouco mais irresponsáveis. E quando eles esquecem um lanche, nós líderes às vezes já tivemos que comprar o lanche correndo, antes do Pingo Doce fechar, vamos lá comprar o lanche, que o João esqueceu de comprar o lanche, ou não avisou a mãe que tinha que comprar o lanche. É benção, é benção. E aqui diz também, 1 Pedro 4:11, diz assim, 1 Pedro 4:11, se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Podes deixar aí o versículo. Existem pessoas que são chamadas especificamente para o ministério da palavra, para o ensino da palavra, seja nos cursos aqui da igreja, por exemplo, como eu já falei dos cursos, seja pregando aqui, né? Em Atos até fala da escolha dos diáconos que iam ficar encarregues de entregar, alguém me ajuda, as comidas, né? A ajuda para as famílias e tal. E porquê que encarregaram os diáconos? Porque para que algumas pessoas fizessem parte prática do ministério, de dar comida aos pobres, às viúvas e tudo mais, e outra parte pudesse focar no ministério da pregação do Evangelho. Então aqui a gente tem os irmãos da MCI Cuida, aí a gente tem os irmãos que pregam, tem os irmãos que estão no MOC, tem os irmãos que estão no louvor, e tem, ou seja, tem pessoas que Deus chama especificamente para o ministério da palavra. E o que é que diz? Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Então, pregadores, professores aqui na igreja, nós temos que nos aprofundar no conhecimento da Bíblia e ser excelentes na forma que a gente ensina a Bíblia. A gente tentar ensinar e falar sobre a Bíblia da melhor maneira possível, sendo responsáveis. Tu que estás a dar uma palavra no grupo de vida, podes ser um pouquinho inexperiente ainda, mas isso não é desculpa para tu não estudares a Bíblia. Depois diz, se alguém serve, faça-o com a força que Deus lhe dá. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que mesmo para as tarefas mais práticas, eu coloquei aqui exemplos, café, o MOC, que é a assistência, não é o pessoal que recolhe as ofertas e tudo mais, boas-vindas, alguém me ajuda, prático, pode ser MCI Cuida, por exemplo, também, como eu falei, até os ministérios mais práticos, a irmã que está lá na secretaria, também é algo espiritual. Porque aqui diz para a gente não fazer com a nossa própria força, mas com a força que Deus nos dá. Deus tem que nos capacitar e nós temos que pedir a capacitação de Deus para isso também. Então, nós temos que, ao congregar, saber, né, ser humildes para aprender, estar abertos para aprender, ensinar também, estar disponível para ensinar. Nós temos que nos deixar ser ajudados e ajudar os outros, servir os outros. E, por fim, avançando aqui porque já estamos a ficar sem tempo, nós temos que ser pessoas na igreja, irmãos, uns para os com os outros, temos que ser com pessoas que confiam uns nos outros, né? Que tentam confiar um no outro, que estão abertos para criar confiança um no outro, mas também, por outro lado, temos que ser pessoas confiáveis, que os outros saibam que podem confiar. Resumidamente, eu quero falar aqui sobre a amizade na igreja, a importância das amizades. Então, vamos ver aqui o que diz Provérbios 17, 17. Provérbios 17, 17 diz assim, o amigo ama em todo o tempo e na angústia nasce o irmão. Na vida da igreja, na vida de congregar na igreja, até porque, sabem, eu era para ter falado até isto no início, penso que não falei, que congregar é diferente de eu frequentar, simplesmente frequentar uma igreja. Há pessoas que dizem, não, eu frequento a MCI porque eu gosto, eu acompanho online, ou vou no culto uma vez por mês, ou às vezes a pessoa até vai todos os domingos. Mas só ir todos os domingos no culto da MCI aqui, por exemplo, MCI Sintra, só frequentar os cultos do domingo uma vez por mês, uma vez por semana, aliás, mesmo que seja todas as semanas, isso não é por si só sentar num banco e participar de um culto, não é congregar. Congregar eu tenho que, primeiramente, ter comunhão com os irmãos. Eu tenho que, quando eu chegar a uma certa maturidade e descobrir o dom que Deus me deu, aquilo que eu gosto de fazer, eu tenho que começar a servir em algum ministério. Eventualmente, Deus chama a maioria também para liderar um grupo de vida, por exemplo, que nós temos a visão dos grupos de vida. E algumas pessoas, talvez, têm o ministério da palavra, talvez um dia vão ensinar nos cursos ou até vão ser pastores. ou missionários ou evangelistas aqui. E sabem, perdi-me o que eu estava a falar. É isso, frequentar não é o mesmo que congregar. Eu simpatizar não é o mesmo que eu me comprometer. A declaração de propósitos da MCI diz assim: membros comprometidos com Cristo e uns com os outros. Eu estou comprometido não só com a minha própria fé, mas com a fé dos outros. Se eu não estou comprometido com a fé dos outros, então eu não sou um verdadeiro cristão. Então aqui fala, Provérbios 17:7, o amigo ama em todo o tempo e na angústia nasce o irmão. Na vida da igreja é comum, é normal acontecer e é saudável e é necessário nós, à medida do tempo, irmos construindo amizades. E não só amizades, eu de vez em quando estou com aquela pessoa, ou vejo a pessoa no GV, a gente conversa no GV uma vez por semana. A gente, com o tempo, tem que criar de alguma forma, por mais que é algo que acontece naturalmente, mas é algo que precisa de acontecer, por mais que é algo que a gente não pode forçar, é algo que não pode faltar. São amizades profundas, amizades íntimas na igreja. Eu posso dizer aqui que eu me considero amigo de todos, porque nós somos irmãos em Cristo e de alguma forma temos que ser amigos. Mas hoje em dia nós temos essa definição, né, de amigo, tipo amigo do Facebook, seguidor do Instagram, amigo que tem uma certa distância. Mas na igreja nós temos que ter também amigos íntimos, próximos. E eu sei que isso não é algo que acontece do nada, é algo que acontece com o tempo e, como eu disse, é acontecer naturalmente. Mas se depois de um certo tempo de cristão nós não fazemos amizade nem com a pessoa do nosso GV, se eu sou jovem, uma pessoa do Ministério dos Jovens, se eu estou no Ministério do Café, um irmão que está no mesmo ministério que eu, se eu não faço amizade com ninguém da igreja, uma amizade próxima, profunda, que eu possa me abrir de alguma forma com essa pessoa, que eu partilho a minha vida, que eu abro a minha casa para essa pessoa entrar, então, eu gosto de dizer isto para os adolescentes, algo de errado não está certo. Algo de errado, entender? Algo não está certo. Se depois de um tempo, por exemplo, um ano de MCI, tu não tens uma amizade profunda, nenhuma amizade profunda, algo não está bem aí. Algo não está a funcionar como devia funcionar. E isso é preocupante. Porque nós precisamos, mais uma vez, não é negociável, nós precisamos de ter amizades próximas com pessoas da igreja. O apóstolo Paulo era o apóstolo Paulo, era o apóstolo. Mas ele tinha amigos mais próximos. Não era só os discípulos dele, ele tinha amigos próximos. Tinha pessoas que, se fossem discípulos ou não dele, eram pessoas que ele sabia que podia contar de alguma forma. E que ele abria o seu coração. Na segunda epístola, segunda carta de Paulo ao seu discípulo Timóteo, que nós lemos aqui até um versículo dessa epístola, ele fala para Timóteo: olha, Timóteo, eu estou sozinho. Ele falou: olha, eu estou sozinho. Ele, de alguma forma, se abriu ali. Ele falou: olha, tal e tal pessoa me deixou, eu estou sozinho, só te tenho a ti e mais o outro lá. Eu estou sozinho. Então o apóstolo Paulo, ele se abria para os seus discípulos às vezes, porque ele tinha uma amizade com eles. E sabem, se nós na igreja, depois de um tempo, digamos assim, pelo menos 6 meses ou um ano de igreja, a congregar mesmo, né? Supondo que estamos mesmo a congregar, se nós ainda não conseguimos encontrar ninguém em quem nós estamos dispostos a confiar de alguma forma a nossa intimidade, isso é algo alarmante. Tem que agora surgir um alerta dentro de ti, tipo, algo não está bem. E algo não está bem, é uma coisa ou outra. Ou a igreja onde tu estás realmente tem tanto escândalo, tanta, a gente fala, né, de fofoca, uns falando mal uns dos outros. Ou a tua igreja é um ambiente tão mau, tão tóxico, hoje em dia usou essa expressão, tóxico, que tu não te sentes à vontade para confiar em alguém. Ou o problema está contigo. E lamento te informar, mas é provável, o mais provável, 90% de chance, é que o problema esteja mais em ti do que na igreja onde tu estás. Porque a MCI, graças a Deus, eu tenho visto que é um lugar cada vez mais saudável, nesse sentido, de podermos confiar uns nos outros. E mesmo que tivesse muitos problemas hoje, até com líderes da igreja, de questão de poder confiar ou não poder confiar, sempre vai haver uma pessoa, se tu procurares bem, mesmo numa igreja grande, que vai ser de confiança. Então, se tu não encontraste, provavelmente o problema está em ti. Lamento informar, o problema normalmente está em nós. Nós costumamos colocar barreiras para não nos abrir e não confiar nos outros, às vezes porque já fomos feridos pela igreja, às vezes porque já fomos feridos fora da igreja, e somos pessoas com uma barreira. Alguém nos feriu, se calhar até mal a gente pisou na igreja, confiámos em alguém, abrimos a nossa vida e essa pessoa nos expôs. Aí a gente decide: eu nunca mais vou me abrir com ninguém da igreja. Eu não vou ser discipulado por ninguém. Eu nunca vou me abrir com nenhum líder. Mas estás enganado. Porque na igreja tem sim pessoas de confiança. E se a pessoa quebra a tua confiança, o problema é mais dela do que teu. Ela é que vai se ver com Deus. Ela é que vai depois sofrer as consequências do erro dela. Tu vais perdoar e vais seguir com a tua vida. Porque se tu não perdoares e carregares essa mágoa no teu coração e colocares essa barreira e não quiseres confiar em mais ninguém, quem vai ser prejudicado vai ser tu, não vai ser outra pessoa. A Bíblia fala que nós temos que perdoar 70 vezes 7. E o que Jesus quis dizer com isso é que, né, Pedro perguntou, eu perdoo até quantas vezes? 7? Jesus disse, não, 70 vezes 7. E esse 70 vezes 7 tem um significado específico, ou mais do que o significado possível que pode ter, mas o que Jesus quis dizer é que nós temos que perdoar sem exceção. Não tem limite para o número de vezes que temos que perdoar alguém. Não perdoar é como se a gente estivesse bebendo veneno à espera que a outra pessoa morra. Né? Mas quem vai morrer vamos ser nós. Então nós temos que aprender a confiar nos outros. Se nós fomos feridos na igreja, principalmente, ou, por exemplo, até por um pastor que quebrou a nossa confiança, nós temos que pedir a Deus para nos curar. E quando Ele nos curar, nós vamos aprender e passar a perceber na prática que existem sim pessoas que Deus vai colocar na nossa vida, que nós vamos poder confiar e elas vão ser bênção para nós. Amém? Eu confesso, assim, eu já estou com o meu segundo discipulador. E o meu segundo discipulador, por mais que o primeiro discipulador foi bênção, fez o que eu... o melhor que ele podia, eu creio, eu senti Deus me dar de discipulador e eu percebo que nem toda a gente tem a mesma sabedoria para ensinar no discipulado, para discipular alguém, mas tu vais sempre encontrar alguém em quem confiar. O meu primeiro discipulador podia não ser tão capacitado como o que eu estou a ter agora, mas ele era alguém que eu podia confiar e foi bom naquele momento que eu precisei dele. E na igreja, às vezes, tu vais mudar de discipulador, vais às vezes mudar um pouco o ciclo de amizades, vais ver que talvez tal pessoa é mais confiável do que a outra, ou é um melhor exemplo do que a outra. Mas tu vais aprendendo. Às vezes com erros, às vezes tu vais... Eu já tantas vezes me abri com pessoas que depois me expuseram. Imaginem, filho do pastor, as pessoas, né, às vezes querem mesmo de propósito expor, ou difamar, caluniar, falar, inventar coisas. E eu já sofri com isso. E às vezes eu tive que aprender no erro. Aprender em quem confiar, como saber em quem confiar e quem não saber. E Deus vai nos ajudar a ter essa sabedoria, saber em quem confiar e quem não confiar. Mas para além da gente ter alguém em quem confiar, nós temos que ser também pessoas confiáveis. Lá está. Nós não podemos cobrar dos outros e não fazer a mesma coisa. Então, Romanos 12, 10, a última passagem bíblica que nós vamos ler, diz assim, Romanos 12, 10, diz, amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Como eu disse, às vezes nós podemos cair no erro de cobrar muito dos nossos amigos, dos nossos irmãos na fé, mas às vezes a gente cobra, mas nós não também cobramos um amor dos outros às vezes que a gente também não está disposto a entregar de volta. E não podemos cair nesse erro e cair nessa hipocrisia. Então, a Bíblia nos ensina a não só nós sermos pessoas confiáveis, tipo, ser bons amigos, fazendo o básico de um amigo, que é, se o teu amigo te conta um segredo, confidencialidade, né? Guardar o segredo. Se algum amigo quer, a gente fala, né? Dar um rolê, uma saída, a pessoa precisa de, sei lá, ir para a praia no verão e ela não tem companhia para ir para a praia, ela te chama, tu vais com ela. A pessoa precisa de um conselho, precisa de uma ajuda com alguma situação específica. Tu estás lá, isso é o básico de um bom amigo. Estar lá para ouvir a pessoa quando a pessoa quer desabafar e tudo mais. Mas a Bíblia nos ensina a ser mais do que simples bons amigos, com os nossos amigos mais próximos. A Bíblia nos ensina a amar a todos com, como nós lemos, com amor fraternal. Nós temos que amar a todos com amor de irmão. E não é só os nossos amigos, não são só os nossos amigos mais próximos. Nós temos que amar com amor de irmãos, aquela irmandade. Para com todos os irmãos da igreja temos que ter esse mesmo amor. Aí torna-se mais difícil, não é? Aí temos que pedir para Deus para nos ajudar. O que é que Jesus nos diz? Amar o próximo como a nós mesmos. Quem é o próximo? É quem está ao meu redor. Seja meu amigo próximo, seja meu amigo um pouco mais afastado, ou talvez alguém que eu ainda mal conheça. Se a pessoa precisa de mim, vai buscar ajuda, eu tenho que estar lá. Se a pessoa confia em mim, eu tenho que, né, corresponder e ser uma pessoa confiável. Se uma pessoa chega do nada, e para nós líderes isso acontece muito, de pessoas do nada, às vezes que nem congregam na MCI, vem aqui um jovem adolescente, vem para mim e às vezes derrama e fala ali a vida toda dela para mim. Desabafa, olha, eu estou a passar por isto, eu cometi este pecado. Imagina se eu tudo o que eu ouvisse, por exemplo, eu saísse por aí a contar para toda a gente. Não há confidencialidade, não sou uma pessoa confiável. Isso seria um escândalo. Porque nós temos que ser assim, nós temos que amar a todos com amor de irmão. As pessoas têm que olhar para nós e saber que podem contar connosco como irmãos em Cristo. E não importa se tu és mais ou menos amigo da pessoa, se conheces melhor ou menos a pessoa. Tu tens esse dever como irmão em Cristo daquela pessoa. Como eu disse no início, Jesus orou para que nós fôssemos um como Ele é um com o Pai. Nós somos um com o nosso irmão. Se nós ferimos o nosso irmão, nós estamos a ferir a nós próprios. Porque nós somos membros do mesmo corpo. Nós não estamos separados, nós não estamos em competição. Nós estamos a caminhar para o mesmo lugar porque nós somos um só. Eu não vou começar aqui a me ferir a mim próprio. Porquê? Porque eu me amo. À partida eu me amo, né? Minimamente. Então se eu me amo e eu tenho apreço por mim próprio e eu não quero ferir a mim próprio, eu também não vou ferir o outro irmão em Cristo porque ele é um só comigo. Nós somos um só corpo. E esse versículo, podes colocar outra vez Romanos 12, 10. Este versículo ainda diz assim, quanto à honra, deem sempre preferência uns aos outros. Isto quer dizer que nós, em relação aos nossos irmãos em Cristo, qualquer um de nós que está aqui, uns com os outros, o que é que nós temos que fazer uns com os outros? Nós temos que colocar o bem-estar dos outros acima das nossas próprias vontades. Nós temos que colocar o bem-estar dos outros acima das nossas próprias vontades. Eu não tenho que ajudar o outro só quando me apetece. Eu não tenho que estar lá para ouvir o outro, para aconselhar o outro só quando me convém. Eu tenho que estar lá sempre para ele. Custa o que custar. Não é só quem é líder, quem é discipulador. Toda a gente tem que estar lá para o outro. Principalmente, como eu disse lá atrás, nós que temos mais maturidade que o outro, temos que ajudar o que é mais imaturo. E o bem-estar dele está acima do nosso. A Bíblia fala muitas vezes que há coisas que não são pecado, mas que se escandaliza o nosso irmão, o que é que a gente tem que fazer? É deixar. Vou dar um exemplo. Eu tenho uma amiga que ela converteu-se com uns 35 anos de idade, uma coisa assim, lá da MC Corroios. O Isaac vai saber quem é. E ela viveu uma vida assim, muito longe de Deus durante muito tempo, vindo de uma família católica, e envolvida em drogas, envolvida coisa de festa, né? O pessoal fala discoteca, balada e tal. E durante muito tempo, não sei se até hoje acontece, ela já está com 40 anos, 41 anos. Durante um tempo, ela fazia-lhe confusão quando vinha aqui nos eventos jovens, o Gui Brasil. Porque era aquela música, né? Luzes, tudo escuro, toda a gente a pular, tuts. E lembrava ela da vida dela no mundo. E de alguma forma escandalizava ela. O que é que eu vou fazer? Eu vou obrigar ela a ser aberta para isso? Não, eu vou dar o tempo que ela precisa para ela se acostumar. Porque quando a pessoa ainda é nova na fé, ainda está a aprender, há coisas que fazem confusão. E nós não temos que aumentar a confusão na cabeça dos nossos irmãos. Nós temos que estar lá para ensinar e para cuidar, porque como eu disse, o novo convertido é como se fosse um bebê. E como uma mãe e um pai, quando cuidam do filho bebê, o bem-estar do bebê está acima do pai e da mãe. A mãe pode perder o sono, pode dormir 2 horas só, mas ela vai fazer o que for preciso para alimentar e para estar lá para o bebê. E nós temos que ser assim uns para com os outros. Amém? Queria convidar os irmãos a ficar de pé. E então, recapitulando, a vida de congregar, nós podemos resumir, neste caso, como foi falado aqui, em estarmos dispostos a aprender e ensinar os outros, estamos dispostos temos aquela humildade de nos deixar ser ajudados pelos outros e também de estarmos lá prontos para servir os outros com o dom que Deus nos deu. E os irmãos de louvor podem subir também, bem rapidamente. E nós temos que também ser pessoas que estão dispostas a abrir o coração, confiar nos outros, mas também pessoas que estão lá para os outros, estão lá para os outros quando os outros precisam. Então vamos fechar os nossos olhos e que tu possas realmente te perguntar e refletir através desta pregação. Olhar para a tua própria vida, como tens vivido como cristão e pensar, eu tenho congregado realmente ou eu tenho simplesmente frequentado? Será que eu tenho congregado da maneira que convém? Será que eu tenho me esforçado para aprender esta arte de congregar? Será que eu, quando eu tenho que corrigir, chamar a atenção em amor, ensinar aquele que sabe menos, será que eu estou lá para ensinar? Será que eu também sou uma pessoa ensinável, que está com o coração aberto e quando alguém mais experiente do que eu, às vezes até menos experiente, pode me dizer, olha, não estás a fazer isto tão bem. Será que quando eu recebo alguma advertência, uma admoestação, quando me chamam a atenção de algo que eu estou a fazer mal, será que eu sou humilde para reconhecer, ok, eu realmente errei? Será que eu tenho tido amizades ou procurado ter amizades na igreja? Será que eu tenho deixado Deus usar aquilo que Ele colocou dentro de mim, as habilidades, a capacitação que Ele me deu para que eu possa ser bênção para os outros? Quem está na igreja há muito tempo e não serve em nenhum ministério, irmãos, quem já tem alguma maturidade e podia estar a fazer alguma coisa e não faz nada, ele ainda não percebeu que congregar é sobre eu usar aquilo que Deus me deu de bom em favor dos outros. Não para eu me vangloriar, não para eu me achar superior aos outros, mas para eu estar lá para os outros, para servir os outros, porque os outros precisam daquilo que Deus colocou dentro de mim. O teu irmão, a tua irmã na fé, precisa daquilo que Deus colocou dentro de ti. Tu até hoje, talvez, podes ser uma pessoa que não enxerga aquilo de bom que Deus colocou em ti. Mas quando Deus começar a te mostrar o que é que Ele quer fazer através de ti, deixa que essa graça multiforme flua através de ti. Nós temos que deixar essa graça fluir. Vamos cantar um pouco e vamos ter a oportunidade agora de orar de falar com Deus, de confessar se estivermos a errar em algum desses três pontos, confessar e pedir perdão a Deus e pedir para que Deus nos ajude a aprender mais sobre esta arte de congregar. Em nome de Jesus. Amém.